Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sábado, dia 27 de maio. Eu sou o Patrick e tomo a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, apresentamos a resolução de conjuntura da Direção Nacional da Tendência Petista à População de Esquerda. Ouvimos a companheira Natália Sena, da Comissão Executiva Nacional do PT, que fala sobre as votações na Câmara dos Deputados desta semana que aprovou o novo marco fiscal. E ouvimos ainda o companheiro Adriano Bueno, que comenta o caso de racismo ocorrido contra o jogador Vinícius Júnior. Pessoal, começamos a edição de hoje aqui do nosso podcast falando que tivemos, ao longo de todo o dia, uma reunião da Direção Nacional da Tendência Petista, Articulação de Esquerda. E nós aprovamos uma resolução de conjuntura. Ela ainda pode sofrer alguns ajustes, mas a gente começa o programa de hoje fazendo uma apresentação desse texto, que diz o seguinte, abre aspas. O futuro do Brasil depende, em grande medida, do êxito do governo Lula. E o êxito do governo Lula depende também, em grande medida, da capacidade política, de organização e mobilização da classe trabalhadora. Nosso êxito não é garantido, nem é fácil, entre outros motivos porque temos contra nós a herança maldita do golpismo e do bolsonarismo, além da oposição da extrema-direita e da direita tradicional, do neofascismo, do neoliberalismo e do imperialismo. Enfrentar tantos e tão poderosos inimigos exige linha política correta, exige método e capacidade de trabalho, mas exige também mobilizar de forma permanente a esperança. Sem esperança, não há vitória. Mas não devemos confundir esperança com ilusão ou auto-engano. A esse respeito, vale atender ao pedido feito pelo próprio Lula. Para que o governo dê certo, é preciso apoio, mas também é preciso crítica e autocrítica. Aliás, para um partido de esquerda, para um partido de trabalhadores, falar a verdade para as suas bases e para o conjunto da classe é uma obrigação. Nesse sentido, estamos de opinião que a direção do PT precisa reconhecer que a atual situação é muito grave, seja devido à falta de orientação e conflitos internos ao governo e ao partido, seja devido à situação econômica e social, seja devido à situação política nacional e internacional. Reafirmamos a necessidade de um freio de arrumação organizativo e de uma mudança na linha política, tanto do partido quanto no governo, sob pena de sofrermos uma grave derrota agora e nas eleições de 2024 com consequências seríssimas. As últimas votações no Congresso Nacional confirmaram a gravidade da situação. O marco fiscal foi aprovado nos termos definidos pelo relator ao gosto e paladar da maioria de direita do Congresso Nacional. Esta mesma maioria de direita do Congresso Nacional impôs, antes e depois da votação do marco fiscal, várias derrotas ao governo, à esquerda e ao PT. Destaca-se, entre essas derrotas, a indecente votação do chamado marco temporal. As derrotas sofridas pelo governo, mesmo aquelas que setores do governo não admitem ter sofrido, indicam que a maioria de direita e extrema-direita no Congresso Nacional decidiu instituir a revelia da Constituição, o semi-parlamentarismo, em prejuízo dos interesses populares, dos indígenas e do meio ambiente. A atitude da maioria de direita, liderada por Lira, confirma o erro cometido em 2022, quando o PT indicou voto na reeleição dos então presidentes da Câmara e do Senado, sem negociar previamente os termos desse apoio, numa atitude que pode ser resumida assim, toma lá, tem da cá. Sobre o marco fiscal. A Câmara aprovou o marco fiscal tal e qual foi proposto pelo relator Cajado, do PP da Bahia. Agora, o marco fiscal vai para a votação no Senado Federal. O relatório apresentado pelo Cajado agravou diversos problemas presentes na proposta de marco fiscal apresentada pelo ministro da Fazenda. Enquanto o teto de gastos aprovado no governo Temer impedia a expansão real do gasto público, o marco fiscal proposto pelo Ministério da Fazenda possibilita essa expansão, mas apenas sob condições muito restritivas e muito difíceis de ocorrer. No cenário mais provável, aquele no qual não aconteçam grandes investimentos internacionais nem grandes investimentos privados nacionais, em que não se consigam avanços significativos no combate às exonerações, sonegações, o novo marco fiscal proposto pela Fazenda provocaria crescentes dificuldades para os investimentos públicos e, no médio prazo, aponta para a redução do tamanho do Estado na economia. Por isso, frente ao marco fiscal proposto pelo Ministério da Fazenda, defendemos alterações no sentido de 1. Estabelecer metas de crescimento e geração de empregos como parâmetros para a política fiscal. 2. Estabelecer metas fiscais opostas à política monetária, sem o que correríamos o risco de viver um duplo efeito contracionista. 3. Estabelecer metas de evolução do superávit que estejam subordinadas às necessidades de investimento, em nenhum caso aceitando déficit zero ou superávit enquanto a economia brasileira não crescer de forma sustentada. 4. Diluir, ao longo de vários anos, as punições previstas para o caso de não cumprimento das metas de superávit primário. 5. Incluir propostas tributárias que, além de rever 10 onerações e combater as sonegações, aumentem os impostos sobre os ricos. 6. Alterar os números de variação da receita e crescimento dos gastos, no sentido de garantir que não haja restrição permanente ao papel do setor público na economia brasileira. O peso do setor público frente ao PIB deve crescer. 7. Retirar a educação, a saúde, a previdência, o salário mínimo e os investimentos na conta dos gastos, para evitar arroxo pelos demais gastos públicos. 8. Permitir que o Tesouro possa transferir recursos aos bancos públicos. Além dessas propostas, alertamos que o novo marco fiscal proposto pela Fazenda, se aprovado como proposto, iria gerar pressões contra o piso constitucional da saúde e da educação. De maneira geral, ao estabelecer um crescimento das despesas sempre menor do que as receitas, o marco fiscal projeta um futuro em que o Estado será mais mínimo do que ele é hoje. A principal maneira de superar essa situação é criando impostos sobre os grandes riquezas, sobre os grandes patrimônios, fazendo os milionários financiarem a ampliação do bem-estar social e o desenvolvimento. Sem isso, mesmo que haja algum crescimento, ele será, em grande parte, capturado pelo sistema financeiro. Pelas razões expostas anteriormente, reafirmamos que o marco fiscal proposto pelo Ministério da Fazenda é, em si mesmo, contraditório com as posições históricas do PT e também contraditório com o que o Brasil necessita para sair das atuais condições de economia primária exportadora e uma sociedade de imensa desigualdade. Argumentou-se dentro do governo e do partido que as opções do marco fiscal proposto pelo Ministério da Fazenda respondiam aos limites da correlação de forças. De fato, a correlação de forças é um problema, mas a questão não está principalmente em constatar qual é a correlação de forças. A questão fundamental está em como fazer para alterar a correlação de forças. Se nos limitamos a constatar qual é a correlação de forças, é óbvio que o passo seguinte será retroceder ainda mais. Foi exatamente isso que ocorreu no debate do marco fiscal no Congresso Nacional. Mesmo com a direção do PT não tendo sido consultada previamente, prevaleceu na bancada uma postura recuada, de não apresentar nem emendas. E o resultado foi que a direita no Congresso Nacional, através do relator, pôde agir sem nenhum contraponto, que os ajudou a apresentar um relatório que piorou muito os problemas já existentes na proposta original da Fazenda. Portanto, no Congresso, o marco fiscal original foi alterado para pior, com a introdução de contingenciamento obrigatório, criminalização, eliminação de exceções, proibição de concursos, de reajustes, etc. Supondo que o Senado faça como a Câmara e também aprove a proposta do relator Cajado, passaremos a ter dois problemas: uma política monetária inimiga do desenvolvimento e uma política fiscal que não contribui para o desenvolvimento. Portanto, essa situação nos obriga a travar uma batalha imensa por uma reforma tributária progressiva que faça os ricos pagarem a conta. Ou seja, teremos que enfrentar a postura do Ministério da Fazenda, que assumiu indevidamente o compromisso de não criar novos impostos. Sem novos impostos, para os muito ricos, as receitas não vão crescer de forma significativa. E, ao mesmo tempo, nos próximos anos vão aumentar as despesas. Como, segundo o marco fiscal, essas despesas não podem crescer mais do que 70% do crescimento das receitas, a conclusão é que haverá uma disputa para saber quais despesas vão ser mantidas e quais vão ser cortadas. Exatamente por isso é que vai crescer a pressão para revogar os atuais pisos constitucionais da saúde e da educação, conforme, aliás, já anunciado pelo secretário do Tesouro. A justificativa não explicitada para essa atitude é que o novo marco fiscal, dados os parâmetros propostos, impõe como consequência lógica a necessidade de uma PEC com alteração dos atuais pisos da saúde e da educação, visando reduzir o crescimento dessas despesas para o próximo da velocidade máxima do teto. Isso porque, segundo os parâmetros do marco fiscal, o teto cresce na velocidade de 70% da receita, enquanto, por exemplo, a saúde e a educação crescem com base em 100% da receita. Ou seja, um dos efeitos colaterais do marco fiscal aprovado pelo Congresso será jogar pobres contra pobres. Por estes e por outros motivos, parabenizamos os parlamentares federais, mais de 22, que, apesar de respeitarem a disciplina partidária, fizeram uma declaração de voto, demarcando com as diretrizes do marco fiscal. O ocorrido na votação do marco fiscal, bem como as votações ocorridas imediatamente antes ou depois, também confirmam a existência de problemas diversos no funcionamento do Congresso na bancada. Por razões óbvias, esses problemas estão sendo negados pela Fazenda e por setores do partido e do governo, havendo inclusive quem comemore como vitória que são inegáveis derrotas. As dificuldades crescem no governo junto ao Congresso, fazem crescer a dependência do governo frente ao judiciário. Mas o judiciário, como foi sobejamente demonstrado nos últimos anos, não é um aliado das forças democráticas e populares, especialmente quando se trata de combater as políticas neoliberais. Com relação ao quadro internacional, não é apenas a situação nacional que se torna mais difícil, a situação similar ocorre no plano internacional. A esse respeito, cabe fazer uma constatação. Com o presidente Lula, o Brasil voltou a ter protagonismo mundial, algo correspondente tanto à importância do Brasil quanto correspondente ao prestígio do presidente Lula. Mas nós não devemos ter ilusões a respeito. No médio prazo, tudo depende do Brasil dar um salto na sua capacidade industrial, científica e tecnológica. E forças poderosas operam contra isso, tanto dentro quanto fora do país, a começar pelos Estados Unidos. O esforço deles para reverter seu declínio inclui, em grande medida, uma dimensão militar. Destacam-se o cerco promovido pela OTAN contra a Rússia, cerco que está na origem da atual guerra, e as provocações contra a China no estreito de Taiwan. Nos dois casos, os Estados Unidos querem a guerra, não querem a paz. E no plano econômico, as ações do governo Biden e de seus aliados não geram, no Brasil e em grande parte do mundo, repercussões desenvolvimentistas, sociais, políticas e ambientais favoráveis às maiorias. Por onde se observa o problema, a conclusão é a mesma. Embora tenha interessado ao governo Biden a derrota do Bolsonaro, não interessa ao governo Biden o êxito das políticas internas e externas defendidas pelo PT. Mais do que isso, o governo Biden está trabalhando para derrotar essas políticas, como se viu, aliás, na recente reunião do G7 em Hiroshima. Esse é um dos motivos pelos quais os atuais governos progressistas e de esquerda na América Latina e no Caribe enfrentam dificuldades ainda maiores do que no período 98-2008. Os resultados das eleições chilenas, as dificuldades na Argentina e na Colômbia, conflitos internos à esquerda na Bolívia, a difícil situação vivida em Cuba e Venezuela, assim como o quadro na Nicarágua, sem falar de Brasil, Honduras e México, compõem um cenário de grandes dificuldades estruturais e políticas que exigem de nossa parte, governo Lula e PT, uma conduta que, sob vários aspectos, terá que ser diferente e mais ousada do que a adotada entre 2003 e 2016. Nesse sentido, devemos valorizar a realização no Brasil de 28 de junho a 2 de julho do 26º Encontro do Foro de São Paulo. E devemos contribuir para que o PT proponha, neste encontro, medidas concretas para acelerar o processo de integração regional. Nosso projeto de desenvolvimento só terá êxito nos marcos da integração regional. Mas, por outro lado, nossa política externa só terá êxito se for lastreada numa retaguarda de desenvolvimento, industrialização, bem-estar social e ampla auto-organização do povo brasileiro. E a verdade é que ainda estamos muito longe disso. O tempo corre contra nós. Hoje, amplos setores da esquerda começam a se dar conta das decorrências práticas da chamada política de frente ampla, assim como vão se dando conta dos efeitos negativos da chamada federação. Não se trata apenas das alianças que foram feitas nas eleições de 2022, mas principalmente da inexistência de um plano de voo que nos permita superar os limites impostos pela herança maldita, pela maioria de direita nas instituições e pela força da extrema-direita em vários espaços de poder, com destaque para os aparatos de segurança. Falta um plano de voo, acima de tudo, que nos permita superar a condição primária exportadora. Nesse sentido, o mais grave do atual debate sobre o marco fiscal não são as medidas em si, mas o horizonte medíocre que isso projeta para o desenvolvimento nacional. Do ponto de vista da política, o tema central é como alterar a correlação de forças. E a primeira conclusão que se deve tirar é: a correlação de forças nas instituições só será alterada lentamente. Por conta disso, impõe-se a disjuntiva. Ou vamos nos confrontar com isso e apostar novamente que devagar será ao longe, para ali na frente sermos surpreendidos com novas derrotas e golpes, facilitadas pela implacável e inevitável biologia, ou vamos adotar medidas para alterar a correlação de forças, a começar por aquelas medidas que contribuam para a conscientização, auto-organização e mobilização do povo. A segunda opção exige que o PT adote uma política que combine apoiar o governo contra a extrema-direita e a oposição em geral, mas também disputar os rumos do governo contra os setores da extrema-direita e da direita tradicional que fazem parte do próprio governo. Exige, ademais, perceber que é necessário mudar rápida e velozmente as condições de vida da maioria das pessoas. Mudança que envolve políticas públicas que incidam na vida material, mas também ações políticas que incidam no ambiente psicossocial e cultural do país. Mas parte dos petistas que está no governo, nas bancadas, na direção do partido, não se dá conta disso. Agem como se a dinâmica institucional cotidiana fosse o suficiente para superar as dificuldades e construir as alternativas de que nós necessitamos. Não compreendem a necessidade de, ao mesmo tempo, defender e disputar os rumos do governo. Lula, em nossa opinião, percebe, ao menos em parte, essa necessidade. Grande parte de suas declarações públicas aponta no sentido não apenas de união e reconstrução, mas também da reconstrução e transformação. Mas boa parte dos petistas que estão em postos-chave do governo estão à direita de Lula. Sem politização, sem mobilização e sem luta, não haverá mudanças. Nesse sentido, entre outras propostas, defendemos a convocação de uma Conferência Nacional pelo Desenvolvimento que possa servir de catalisador para nada menos do que 40 anos em 4. Nesta mesma perspectiva, defendemos a convocação, por exemplo, pelas frentes, de um encontro nacional do PT e das forças do campo democrático popular para debater o enfrentamento da situação atual e das eleições de 2024. Preciso romper o cerco. É preciso mais ousadia. É preciso convocar a mobilização dos que nos deram a vitória em 2022. Fecha aspas. Bom, gente, esta é a resolução que foi aprovada no dia de hoje na reunião da Direção Nacional da Tendência Petista Articulação de Esquerda. Quem quiser ter acesso ao texto, está disponível em página13.org.br. Bom, entre vários dos assuntos tratados na nossa resolução, um deles vai ser comentado pela companheira Natália Sena, que é integrante da Comissão Executiva Nacional do PT e também da Federação Brasil da Esperança, que foram as votações ocorridas esta semana na Câmara dos Deputados. Primeiro, do novo arcabouço fiscal, que agora é o novo marco fiscal. E também do que o Centrão e a direita, conduzidos por Arthur Lira, fizeram, por exemplo, com a votação relativa ao marco temporal. Bom, esses assuntos a gente escuta agora a companheira Natália Sena.
Oi, Patrick, ouvintes do podcast Tempos de Guerra, Esperança Vermelha. Então, Patrick, estou gravando esse áudio no dia 26 de maio, uma semana que foi bem importante para a gente debater, analisar um pouco a situação política do governo no Congresso Nacional. Essa semana, como boa parte da nossa militância acompanhou, foi concluída a votação do chamado Marco Fiscal, que o governo apresentou ao Congresso, e é uma votação que considerada bastante importante para definição dos rumos do governo no próximo período, do ponto de vista orçamentário e, consequentemente, do quanto a nossa política, o nosso programa vai efetivamente caber no orçamento da União, Muita gente considerou essa votação dessa semana, onde o marco fiscal foi aprovado, uma vitória. Na nossa opinião, não se tratou de uma vitória da nossa política. De fato, o marco foi aprovado, é uma proposta do governo, então, dessa perspectiva, ok. Mas do ponto de vista do conteúdo, o marco fiscal, que já foi apresentado inicialmente pelo governo como uma proposta extremamente restritiva do ponto de vista da aplicação dos recursos e dos limites aí orçamentários que previa, no projeto final que foi aprovado, foi piorada pelo relator, deputado Cajado. E aí a votação dessa proposta acabou evidenciando o que já estava nas últimas semanas ficando bem explícito, que é a dificuldade do governo com o Congresso Nacional realmente existente. E eu não vou nem chamar de dificuldade de articulação política, Mas é realmente uma dificuldade política, De encontrar pontos de unidade com um Congresso que é muito mais de direita do que o Congresso que, por exemplo, o presidente Lula encontrou quando foi presidente pela primeira vez há 20 anos atrás. O próprio Arthur Lira já passou esse recado, dizendo que Lula teria que aprender a lidar com o Congresso de hoje, que ele é bem diferente do de 20 anos atrás, e está ficando explícito que os métodos de articulação política que se acostumou, o nosso governo em outros momentos utilizou, não tem mais o mesmo efeito, porque o Congresso hoje ele é muito mais à direita, existe uma extrema-direita consolidada dentro do Congresso, onde a margem de negociação diminui bastante e o espaço para convergências políticas é muito menor, Então, a gente pode dizer que a vitória do arcabouço fiscal não é uma vitória político-programática do governo, Ele não é o nosso programa. O nosso programa era a revogação do teto de gastos. Aí uma política de investimentos, de utilização dos recursos do orçamento público muito mais livre e muito mais expansiva. Então, Patrick, de um lado a gente viu essa semana a bancada do PT, por exemplo, com bastante dificuldade de incidir para tensionar pela esquerda, A bancada do PT muito engessada, sequer se conseguiu chegar numa convergência com o governo no sentido de a bancada apresentar destaques à proposta para tentar melhorar, levar a voto algumas questões, marcar posição que seja em alguns temas que são caros a nós e que estão sendo cobrados dos nossos deputados nas suas bases. Então, o governo sequer permitiu, digamos assim, que isso fosse feito, algo que era para ser tratado como um direito da bancada, dos parlamentares, enfim. Aí, de outro lado, a direita fez o papel dela, que foi tensionar para a direita e teve êxito, Porque conseguiu aprovar uma proposta mais à direita do que a que foi inicialmente apresentada pelo governo. Então, de certa forma, olhando para o que aconteceu, a gente pode dizer que, bom, tivesse tido pressão pela esquerda à altura da pressão pela direita que foi feita, quem sabe a gente não poderia ter aprovado um texto mais próximo do que o que foi apresentado pelo governo, Uma hipótese. Enfim. E de outro lado, a gente vê cada vez mais um empoderamento do chamado centrão, Que na verdade a direita raiz, controlando a pauta, do Congresso e, consequentemente, controlando o que o governo vai poder colocar para frente ou não, porque, afinal de contas, muita coisa depende de aprovação do Congresso. Uma coisa simbólica que aconteceu foi, imediatamente, a votação, ao encerramento da votação dos destaques do marco fiscal, o presidente da Câmara, Arthur Lira, colocou na pauta, já na calada da noite, colocou na pauta da Câmara a votação da urgência de um projeto do marco temporal, onde a nossa posição era contrária a urgência disso, mas fomos derrotados, né, por uma vitória acachapante da direita, no sentido de colocar para frente o projeto que estabelece o marco temporal em relação à questão da demarcação de terras indígenas. Então, teve uma vitória em relação ao marco fiscal, que, repito, é uma vitória programaticamente da direita, né, mesmo sendo um projeto apresentado pelo nosso governo, e Lira foi lá e simbolicamente aprovou um tema que é muito caro a nós, da esquerda, né, de forma contrária às nossas posições, mostrando, digamos assim, quem manda. E, de forma totalmente equivocada, o governo fez o quê? Liberou o voto, né, não orientou o voto contrário a essa questão do marco temporal das terras indígenas. Então, enfim, é uma situação muito complicada, a do governo do Congresso, e que coloca a gente numa encruzilhada, né? O governo precisa tomar as rédeas da situação de forma mais pela política, né? Parar um pouco, talvez, com essas negociações que estão sendo feitas por cima, e tomar decisões no sentido de estabelecer diretrizes políticas mais claras para o governo, né? Quais são os temas que a gente vai tensionar, né? E aí comprar brigas, estimular mobilização, estimular pressão de fora para dentro, né, da sociedade em relação ao institucional, ao parlamento, e decidir em quais temas a gente vai poder fazer negociações, né, que obviamente precisam acontecer, mas não pode ser em tudo, né, a gente não pode já chegar baixo perfil em tudo quanto é negociação, porque senão a gente vai seguir sendo seguidamente derrotado, né. Então, eu acho que está posto esse dilema aí, que é debater mais a fundo, né, a questão da linha política do governo e tomar algumas decisões, no sentido de comprar algumas brigas, né, correr alguns riscos, sim, mas também adotar uma política de mais enfrentamento, porque são 5 meses de governo e já está nítido que o Congresso que está aí, né, não está para brincadeira e não dá nenhum sinal de que vai se reagrupar, se reorganizar no sentido de aprovar qualquer coisa que seja considerada minimamente de esquerda. Essa é a situação que está colocada hoje no Congresso e tem tudo a ver aí com os debates que a gente tem feito acerca dos rumos do governo e das disputas que têm que ser feitas em relação, né, para onde vai o nosso governo. É isso.
Valeu, Natália. Obrigado, companheira. E, gente, desde o final de semana, um assunto fundamental tem sido as ações racistas contra o jogador brasileiro do Real Madrid, o Vinícius Júnior. O Vinícius, na verdade, é alvo de racismo em La Liga, na Espanha, há muito tempo. Não foi essa vez um caso isolado, uma única vez. Não. Foram dezenas de vezes que foi atacado por racistas. Esta vez, ele enfrentou, assim como tinha feito outras vezes, mas dessa vez em um ambiente de injustiça. O Vinícius, enfrentando os racistas, foi expulso do jogo. Ele chegou a ser, inclusive, quase que agredido dentro de campo. E, bom, fundamental que a gente fale sobre esse assunto. E para isso a gente convidou aqui o nosso companheiro Adriano Bueno, militante do PT, na cidade de Campinas, em São Paulo. Comenta para a gente esse caso.
Olá, Patrick. No último domingo, o jogador de futebol Vinícius Júnior, ex-Flamengo, atualmente no Real Madrid da Espanha, foi chamado de mono, que significa macaco em espanhol, pela torcida do Valência. O Vini se indignou, cobrou providências, instalou-se uma confusão com o jogo parado, ele acabou levando um mata-leão de um adversário e reagiu a isso e acabou sendo injustamente expulso de campo. O caso repercutiu bastante, o primeiro-ministro da Espanha se manifestou, o governo brasileiro se manifestou, até a ONU protestou e, diante da repercussão, a La Liga decidiu cancelar o cartão que foi aplicado ao Vini Júnior injustamente, além de multar o Valencia em 45 mil euros. Proibiram também, durante 5 jogos, o Valencia de ter torcida no setor sul do estádio, que foi o setor de onde partiram os xingamentos racistas. Não foi a primeira vez que o Vini Júnior sofreu um insulto racista na Espanha. Na verdade, no último ano, ele protagonizou vários episódios, né? Em janeiro desse ano, por exemplo, em Madrid, antes do clássico entre o Real Madrid e o Atlético de Madrid, pela Copa del Rey da Espanha, um boneco com a camisa do Vini Júnior foi pendurado em uma ponte de Madrid. Essa imagem chocou o mundo inteiro, porque ela remeteu aos enforcamentos que aconteciam no sul dos Estados Unidos, promovidos pela Ku Klux Klan, e que fazem parte da cultura racista do sul dos Estados Unidos e que tantas vezes já chocaram o mundo no passado. Inclusive, tem uma música que se tornou muito famosa na voz da Aretha Franklin, Strange Fruits, que na verdade significa frutos estranhos, né? É uma música onde ela descreve essa cena tão comum no sul racista nos Estados Unidos. Durante uma comemoração de um gol também no clássico entre o Real Madrid e o Atlético de Madrid, um gol do Rodrigo, que é companheiro de clube do Vini no Real Madrid, alguns torcedores do Atlético fizeram uma saudação nazista para os jogadores brasileiros. Isso aconteceu também na Espanha, mas numa partida pelo Campeonato Espanhol. A gente lamenta os episódios de racismo na Espanha, mas, por outro lado, há um aspecto positivo desse processo, se é que nós podemos dizer assim, que é a forma como o Vini Júnior tem reagido, né? O Vini tem pautado um debate sobre o racismo no mundo todo, na medida em que ele reage aos xingamentos e aos insultos que tem sofrido. Se é verdade que o Vini foi hostilizado, também é verdade que ele tem recebido manifestações de apoio que vêm de toda parte. O futebol é sempre visto como um ambiente de despolitização, então ficamos muito felizes quando um jogador como o Vini Júnior reage a um insulto racista, porque, na verdade, o futebol é acompanhado pelas massas, né? E ele espelha a cultura de massas, mas ele influencia também a cultura de massas ao mesmo tempo. Quando o Vini Júnior reage, ele, na verdade, está pautando um debate no mundo todo, em especial um jogador que, como o Vini, que joga na seleção brasileira, que disputou Copa do Mundo, marcou gol em Copa do Mundo, se destacou, né, e que joga num clube de grande repercussão e que as partidas do Vini Júnior são assistidas no mundo todo. O racismo contra negros, da maneira como a gente conhece ele na atualidade, ele é uma invenção do europeu, né? É importante que a gente diga isso. O racismo, ele é uma superestrutura, uma ideologia de um sistema de exploração colonial que foi imposto às Américas pelos europeus, né? A Espanha, ela colonizou a maior parte dos países das Américas, salvo algumas exceções, como é o caso de Brasil, Estados Unidos, né? Mas a maior parte dos países das Américas foram colonizados pela Espanha. A Espanha é o principal país a colonizar as Américas, por sua vez, o Brasil é o principal destino de desembarque de africanos para o trabalho escravizado. Ou seja, esse embate entre o Vini Júnior e os torcedores espanhóis racistas, esse embate não poderia ser mais representativo das contradições históricas entre a Europa e as Américas, em um processo de expoliação cuja base é racial. Todos sabemos que é racial, né? O racismo, ele é uma herança nefasta deste processo que está até hoje para ser superada, e a gente luta para que seja superada. Um dos lemas do MNU, Movimento Negro Unificado, é justamente reaja à violência racial. Ao reagir, o Vini presta um grande serviço, não só ao movimento negro, mas a todos nós que almejamos a vida num mundo sem racismo, livre de racismo. Somos todos Vinícius, somos todos Vini Júnior. Abraço, Patrick.
Valeu, Adriano. Obrigado, companheiro. Pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, A Esperança é Vermelha. A gente se reencontra aqui na próxima semana. Lembrando que segunda-feira tem edição do programa Antivírus no YouTube do canal Contra a Mola. A gente se revê muito em breve. Saudações petistas e até mais.